Sejam bem-vindos. Vamos iniciar daqui a pouco a nossa live, a nossa conversa, papo, café, ciência e Bíblia. Então já fique preparado aí com o seu café. Deixa eu já chamar o Davi. Bora, Davi, chega mais. Ô, Davi, esse momento que a gente tem conversado sobre ciência e Deus e como eles interagem de forma tão intensa, e hoje, talvez, se a gente conseguir discorrer, a gente pode até chegar aos primeiros pilares de uma das teorias que a gente queria conversar com o pessoal e apresentar um pouquinho, mas eu acho que o que vale a pena comentar nesse começo é que por anos e por séculos, a religião ela sempre foi muito próxima da ciência. A religião sempre estimulou o estudo. Lógico que de forma, às vezes, distorcidas, vamos dizer que desde do tempo dos hebreus e vamos dizer aí de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, muitos povos pagãos adoravam a natureza e as forças da natureza, né?
Exato.
Uhum. Tem uma vertente de teólogos que diz que quando Deus tira e liberta o povo israelita do Egito, ele o faz demonstrando o seu poder sobre os seres que eles achavam que eram deuses, mas na realidade se reportavam ao Deus Todo-Poderoso, né? Uhum. Cada praga, cada ação acabou atingindo. Mas, sendo bem mais otimista, o que a galera que está aqui com a gente precisa ficar claro na nossa abordagem é que a ciência sempre foi estimulada pela religião.
Sim.
E parece que, depois de um tempo, se discorreu um rompimento entre esses dois lados. Como se um fosse antagônico ao outro. Como se um fosse contraposto ao outro, o que é uma falácia, um completo erro. A religião, ela em si, vamos dizer aí, quando a igreja cresce nos primeiros séculos e toma força e toma estrutura, e ela não somente se torna um agente religioso, mas político também, ela se resguarda a deter a verdade e aquilo que ela tem como correto. Uhum. E com isso, ela pega a ciência e traz para dentro dos muros da igreja. É por isso que nós temos registro de tantos padres que se despontaram como cientistas, né? Até nós chegamos a falar na última live sobre Lemaître. Uhum. Que é o padre que desenvolveu a teoria do vulgarmente chamada teoria do Big Bang.
Exato.
E outros, né, como a gente vai comentar aqui um pouquinho, sobre Tomás de Aquino. Mas que fica bem claro que essa fase é a fase que a igreja colocou a ciência para dentro para tomar cuidado, porque nem mesmo a própria religião, ou no caso a instituição, tinha conhecimento e tinha um pouco de medo de conhecimento. Na realidade, o conhecimento sempre assustou o povo, né?
É verdade.
Os comandantes, sejam os líderes religiosos ou os líderes políticos, sempre tiveram medo de quem tem conhecimento, ou pelo menos tem sede do conhecimento.
Exatamente. É isso aí.
E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Eu costumo dizer que a maior revolução que se pode fazer é através do conhecimento. Pelo conhecimento, você cria bases fundamentadas para discernir o que está sendo falado em qualquer lugar, seja na frente da escola, seja no púlpito. O conhecimento, ele é o diferencial que faz as suas bases de livre-arbítrio, de análise lógica, se tornarem mais fáceis, vamos dizer assim. Não uhum. é qualquer professor que te engana, não é qualquer pastor que te engana, não é qualquer líder que te engana, quando o teu conhecimento é bem vasto. No começo dos séculos, assim, a igreja pegou essa ciência e botou para dentro dos muros da igreja. Levantaram-se muitos padres e muitos homens que tinham as suas bases no cristianismo e professavam Deus, não somente alguns que não eram cristãos, mas tinham o seu reconhecimento a Deus e a sua fé em Deus. E com isso eles meio que monopolizaram esse processo. Depois de alguns séculos, essa estrutura acabou sendo subdividida. E eu acho que o problema nosso grande nos últimos tempos é sempre as narrativas, né? Vem-se a narrativa e cria-se a narrativa de que a religião é um algo completamente sem base empírica, sem bases justificativas. E aí começam a trilhar dois lados antagônicos. Tem um movimento, Davi, que eu quero te falar, que é um movimento que aconteceu meio que Idade Média para a Idade Moderna, que foi o positivismo. Ele é muito parecido com o movimento do iluminismo. O iluminismo, na área da filosofia, ele separa, ele desconecta Deus de todo o senso da filosofia. E o positivismo, ele trabalha na mesma vertente. Ele desconecta qualquer tipo de fé, de análise, de suposição imaginável, né? Não tem esse interesse, essa vontade em determinar isso. Ele fala que somente aquilo que pode ser replicável num cubo de experimento e tudo mais. O problema é que a natureza é muito grande, a complexidade dela é extraordinária e você não vai conseguir colocar tudo dentro de uma estrutura, de um experimento. O positivismo, acho que foi um dos grandes movimentos que aconteceu, acho que meados ali do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Positivismo meio que separou a religião da ciência na cabeça das pessoas. E o que não é uma realidade, cá entre nós.
É uma falácia.
Enquanto o positivismo vem com seus seis alicerces, aí, seis pilares básicos, foi um pensamento um pouco, vamos dizer, simplório, né? Eu vou sair da estrutura de ter um feeling, né? Ou seja, eu vou sair da base da suposição. E todo grande experimento inicia numa suposição e depois ele vai sendo tratado de alguma forma. Esse positivismo, ele meio que separa a religião da ciência e os coloca como antagônico, no meu consentimento, na minha percepção. Acho que o cara mais estrutural dessa fase foi Comte, né? Augusto Comte. E essa estrutura de colocação deixou por muito tempo as pessoas achando que a religião era antagônica à ciência. Eu estou falando isso, estou dando meio que um tiro rápido na história da relação da ciência e da religião, porque posteriormente ela volta à sua relação, né? Tem alguns cientistas que meados aí do final do século XIX, início do século XX, eles já vêm com uma outra pegada. Eles já vêm e falam assim: é o seguinte, irmão, a gente percebeu que não dá. Não dá para separar, não dá para fazer desvincular. Então, o primeiro alicerce do positivismo dizia que tinha que desvincular o imaginário, né, daquilo que era real, tinha que usar, tudo tinha que ter uma harmonia de lógica e tudo mais. E aí eles vêm e falam: olha, peraí, gente, é o seguinte, não dá para separar. Tem coisas que a gente tem uma percepção e precisa buscar essa percepção. Acho que naquela época não tinha talvez a palavra constructos, né? Que é a base do feeling, daquilo de percepção. Eu estou sentindo alguma coisa e eu vou correr atrás desse processo. E aí vem, com força, nesse retorno, ressurge, eu vou dizer assim, a teoria do design inteligente, né? Porque a teoria do design inteligente diz o seguinte, às vezes um contraponto, apesar de que o Darwin fala que ele nunca, que a teoria dele nunca diz que não tinha um Deus, né, envolvido nisso tudo, mas se contrapõe à teoria do evolucionismo e vem dizendo que sim, existe um arquiteto por trás de tudo isso. Apesar que Platão já dizia isso, né? Na época, Platão, Aristóteles, que eram filósofos e matemáticos, né? Aristóteles. Hoje as pessoas só trabalham. Não sei quem foi que separou esses dois. Mas deveriam juntar de volta a filosofia com a matemática. Mas fecha a parede. Eu não vou nem entrar
nessa... Tinha uma plaquinha lá, né, na escola dos filósofos, né? Se você não sabe álgebra, nem entre.
É, os sofistas falaram. Se você não sabe álgebra, nem pisa aqui dentro. E eles se utilizavam...
Era o vestibular para entrar.
E eles se utilizavam dessa teoria. Depois, ela vem sendo fundamentada. Tem uma infinidade de outras pessoas que vem dizendo, olha, gente, é o seguinte. Tem algum ser atrás desse negócio.
Uhum.
Não é possível que tanta complexidade... Tem até a teoria do relógio, né? Não é possível.
Sim.
Que tanta complexidade nasça do nada.
Exatamente.
Não dá para se analisar isso, né? E tem um estudo de Tomás de Aquino que ele determina a existência de Deus, né?
Uhum.
E o que, se não me engano, um dos cinco, eram cinco argumentos específicos, apesar de que tem alguns outros argumentos lá que remetem muito aos argumentos do design inteligente, mas tem um argumento lá que é o último que fala do governo supremo, né? Que tem um arquiteto atrás de tudo isso. E essa teoria vem deslanchando para apresentar e se contrapor a essa teoria do evolucionismo, que a gente era uma ameba e vem evoluindo, e chegamos onde estamos hoje.
Uhum.
E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo, você que é especialista nisso. Chegamos, beleza, chegamos ao início da teoria do design inteligente, apesar de que ela se iniciou lá uhum. atrás.
Pois é. Pois é, meu amigo. Temos muitas coisas para conversar aqui.
Bastante. Acho que a gente tem bastante coisa.
Eu queria fazer nem um pano de fundo, sei lá, um guardanapo de fundo, bem rápido aqui. Que, assim, a ciência, ela hoje ela é encarada de uma maneira que não é a maneira original dela, né? A ciência, pelas palavras dos maiores físicos que a gente conhece, o nome dele é Richard Feynman. Para quem quiser ir se aventurar e iniciar no estudo da física, tem um livro dele muito bom, que ele fala numa linguagem bem textual, assim, de coisas bem difíceis, muito legal. E o próprio Feynman, que nem era criacionista, nem era adepto à teoria do design inteligente, o Feynman, ele dizia que a ciência é a cultura da dúvida. Então, às vezes, é muito perigoso quando a gente já começa a aceitar tanto alguma coisa que já começa a virar dogma, já começa a virar religião. Teve uma pessoa que falou que... escreveu, acho que na Folha, que a teoria da evolução é mais lei do que a lei da gravidade. E assim, isso já começa a preocupar, porque a lei da gravidade, eu solto aqui uma pedra, ela cai no chão, provado. A evolução, assim... Bom... Eu digo mais, digo até que se você tiver uma outra explicação sobre a gravidade e provar que funciona de uma maneira diferente, porque as coisas caem no chão, todo mundo vai ter que aceitar. Se você fizer o experimento e mostrar por A mais B, beleza. Mas aí, quando começa a virar dogma, começa a virar religião, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que as teorias da ciência têm que ser descartadas e você nem olhar para isso. Na verdade... Eu vivo disso, eu trabalho com teorias científicas no meu dia a dia, mas, assim, as teorias científicas, elas são sérias, elas têm base teórica, base experimental, mas, assim, a gente tem que estar aberto para discutir outras coisas, a gente tem que estar aberto para questionamento. Então, na época de Pasteur, ensinava na escola que a vida aparecia através de geração espontânea. Então, o professor ensinava lá na escola, ó, junta um monte de trapo, um monte de roupa, um monte de comida velha, deixa num canto, vai aparecer rato lá. A galera fazia o experimento e aparecia rato. Mas aí, Pasteur, com o experimento lá, que ele isolou o ambiente e tal, ele provou que não, que a geração espontânea não existe. Então, eu acho muito legal essa nossa conversa aqui, que a gente consegue pensar um pouco no contraponto. O cientista, ele é aquele que mais tem dúvida. Por incrível que pareça, quanto menos você sabe, menos dúvida você tem. E quanto mais você sabe, mais dúvida
Mais
você
dúvida.
tem. Só que
Faz sentido.
essa cultura da dúvida, a gente às vezes tem minado ela. Olha, tem coisas que a gente não pode tocar. E a evolução e o Big Bang, não tratando do jeito certo, como eu expliquei na última live, que é o início do espaço-tempo. Isso está certo. Mas o Big Bang, no ponto de vista, numa cosmovisão ateísta, que tudo vem do nada, por acaso, processo randômico, sem causalidade, isso daí pareceu um dogma. Tem virado dogma isso. E já está quase entrando naquelas coisas, né? Tipo, política, religião, futebol, e daqui a pouco evolução e Big Bang não
Aliás,
discute.
abro um parênteses que é hipótese nenhuma. A pessoa tem que entender que quanto mais ela sabe, mais resposta ela tem. Quanto mais ela sabe, mais pergunta ela tem. E isso eu posso aplicar a qualquer tipo de coisa, inclusive na relação com o próprio Deus. A minha live aqui normalmente é uma live com uma quantidade enorme de pessoas evangélicas. E o que tem que ficar claro é que a relação com Deus é essa. Acho que é bacana. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu quero saber dele, eu quero me aproximar dele, mais eu quero entender sobre ele, mais eu quero me envolver com ele. Eu vejo essas pessoas que cada vez mais perderam essa curiosidade de pegar a Bíblia, de entrar nela, mergulhar, fuçar nela, ler coisas, bater no versículo e falar: Nossa, meu Deus, eu não tinha visto esse versículo aqui. E isso fica muito claro que essa curiosidade é um dos motivos da maioria das pessoas que estão assistindo a gente entender o que nós estamos vivendo hoje no âmbito do protestantismo. Se não fosse Martinho Lutero ter mergulhado na sua curiosidade, ido atrás na palavra e encontrar escrito que o justo viveria da fé, e que a graça, ela vem de um favor imerecido. Pela graça, sois salvos por intermédio da fé em Cristo Jesus. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Se ele não tivesse entrado nisso, isso não estartaria nele uma força tão imponente, tão forte, que o empurraria a se levantar e ver o um mundo completamente diferente. Né? O entender, o conhecimento para ele muda completamente. E veja, Jesus vem a esse mundo sendo o maior intelectual que já pisou nessa terra,
Totalmente.
sobe numa montanha e solta as bem-aventuranças, ou seja, ele literalmente se torna uma fonte de conhecimento e solta um conhecimento tão forte para as pessoas que estão ouvindo, que o sermão das bem-aventuranças se torna uma referência para o mundo, né? Então, a curiosidade tem que ser muito mais do que ouvir alguém falar no púlpito, ouvir principalmente em tempos que a nossa mídia é um terror de informação, tem que ter coragem, vontade, tem que ter gana, tem que ter, sabe, aquele negócio, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu fuçar aqui, que termo que é esse? Sabe aquela história de ouvir uma palavra e falar, o que que significa isso? Aí vai lá e busca a palavra e fuça nela. A gente perdeu isso, a gente se desconectou disso. E agora falo como evangélico, saio um pouco do âmbito da intelectualidade e entro na parte de evangélico. Pelo amor de Deus, o homem que mais impactou as nossas estruturas, principalmente do Novo Testamento, que praticamente rege as nossas bases de fé e de crença, que foi Paulo e as cartas de Paulo, todas têm uma abordagem extremamente organizada, e a forma como ele se expressa, como ele aborda assuntos, como ele se direciona a alguém, é completamente
Total, total.
parametrizada com alguém intelectualizado. Então, tem que ficar muito claro que quando eu falo intelectualizado, é alguém que gosta de ler, alguém que corre atrás de informação, alguém que busca. Por isso que eu falo para as pessoas que a Bíblia, ela é um manancial porque ela traz um nível para as pessoas de interpretação de texto tão forte, e vivendo na época que nós estamos vivendo, de tantos analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que leem, mas não conseguem interpretar, a gente tem nas mãos um livro que não somente te ensina a ler, porque a Escola Bíblica Dominical, na sua base em si, ela nasceu
Exatamente.
Ensinando as pessoas a ler e escrever, né? Nós conversávamos sobre isso há pouco.
Para isso que ela nasceu.
É para isso, foi exatamente com isso que ela nasceu. Dois, ela te dá a capacidade de interpretação de texto e de ligação, principalmente do texto e da narrativa. Ou seja, quem lê Bíblia consegue entender, criar um grau de vocabulário bacana e de escrita, de redação e tudo mais. E, por fim, um nível de espiritualidade crescente, porque ali não é somente um livro, ali é a palavra de Deus, e ela faz com que o teu coração arda de uma forma tão especial, que foi o que Martinho Lutero lê, Martinho Lutero interpreta, Martinho Lutero recebe revelação, Martinho Lutero, com isso, gera uma força motor, uma propulsão nele, que muda o mundo.
E ele traduz, né?
Ele traduz. Aí o maior, que fique claro para as pessoas que estão ouvindo, que o maior desafio de Martinho Lutero foi traduzir Bíblias. Ele traduz Bíblia, sai traduzindo, e o povo está atrás dele, está escondido em masmorras, em porões, e está traduzindo. Por quê? Porque ele quer que as pessoas entendam que assim a religião quer que você seja um curioso por natureza.
Exatamente, meu amigo. É isso aí.
Por natureza.
É, porque assim, o que que Lutero fez foi o seguinte: a verdade estava contida num livro, na palavra de Deus. E aí, a verdade não estava acessível para todo mundo. E aí, às vezes, as pessoas têm medo de encontrar a verdade. Mas, assim, como a gente já falou de outras vezes, a verdade, ela é uma pessoa. O próprio Cristo disse que ele era a verdade. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ah, meu Deus, acho que se eu estudar essas coisas aí, Big Bang e tal, eu descobri que é verdade mesmo.
Será que as pessoas têm medo de se deparar com a verdade, e a verdade meio que colocar em xeque tudo aquilo que ele vem se posicionando nos últimos tempos? Porque a Bíblia fala assim: se andarmos na luz como ele na luz está.
Pois é.
Então, a luz vem, tudo, traga para a luz. Tem um presidente, se não me engano, acho que foi Roosevelt, presidente americano, que fala que o melhor detergente que existe é o sol. Traz tudo para a luz, traz tudo para o sol. E aí as pessoas têm muito medo de trazer isso para a verdade e mergulhar nos estudos, entender. Aí se torna aquela situação: eu busco ouvir o que eu quero, logo eu forjo líderes que me agradam. Só que normalmente esse tipo de líder é exatamente o líder que vai sugar. Sabe o tipo de gente, o tipo de líder carrapato? Não sei se você já viu. É líder sanguessuga, líder sanguessuga. Sabe o que é um líder sanguessuga? Deixa eu explicar. A sanguessuga, ela gruda na pele, ela solta um forte anestésico. Essa região da pele fica anestesiada, ela faz o furo e começa a sugar. Quem está sendo sugado não percebe que está sendo sugado, porque o nível de conhecimento dele está amortizado. E eu costumo dizer que o maior antídoto para sanguessugas intelectuais é o conhecimento.
O problema acontece quando o seu sensor não tá danificado, né?
Danificado. Você não vai conseguir detectar. Então, a igreja... E aí a gente faz um parênteses aqui, que a igreja precisa estimular novamente. Nós nunca tivemos... Nós estamos na era... Na pós-era da informação. Nunca tivemos tanta informação. Por que que a gente tem tantas pessoas com dúvidas sobre tantas coisas que eram base, né? A base mais simples nossa. É exatamente pela falta dessa curiosidade.
Exatamente.
Dessa vontade desse conhecimento. E com esse retorno, com essa quebra, vamos dizer assim, dessa birra entre religião e a ciência, o retorno acho que foi muito positivo para a gente. Por quê? Em que sentido que eu estou falando? O retornar da religião na proximidade da ciência traz o seguinte pensamento. Isso serve tanto para a ciência quanto para teólogos. Nós somos seres limitados tentando decifrar um ser ilimitado de complexidade inenarrável. Então, a primeira coisa que eu vejo dessa teoria do design inteligente é ela determinar que existe um arquiteto por trás de tudo isso. Que fique claro para as pessoas que a ciência sempre tentou trilhar pelo menos uma vertente dela, trilhar dizendo, olha, nós não estamos aqui tentando comprovar o criacionismo ali da Bíblia. Nós estamos querendo dizer que é impossível tudo isso e sua complexidade ter sido obra de uma estrutura randômica, ou seja, do acaso.
Uhum. Né? Isso aí.
Alguém criou esse troço, alguém criou tudo isso. Não é possível que a gente consiga estar, a Terra está em uma posição tão estratégica que se um pouco mais para perto do Sol não tem vida, um pouco mais longe não tem vida, um pouco mais quente não tem vida, um pouco mais fria não tem vida, um pouco mais ácida não tem vida, um pouco mais alcalina não tem vida, um pouco mais úmida não tem vida, um pouco mais seca não tem vida. Pelo amor de Deus, alguém ajustou o processo aí, cara?
Exatamente, exatamente. Eu queria, nessa pegada ainda, eu queria citar uma pessoa. A gente falou na última live sobre o Lemaître, né? Que foi um padre, uma pessoa com cosmovisão cristã, e com essa cosmovisão de que o universo teve uma origem, que o único livro que falava que o universo teve uma origem desde da antiguidade até o idealismo alemão, meados do século passado, era os livros de Moisés, era a Bíblia. Era o único livro que falava que o universo teve uma origem. Todos os outros livros falavam que o universo era estático, ou seja, ele era imutável, sempre existiu, sempre ia existir. E aí veio o Lemaître com essa ideia, não, mas é com essa cosmovisão por trás, com esse pano de fundo filosófico de que o universo teve uma origem, ele criou a teoria do Big Bang, que tinha outro nome, e agora aí que entra, quem não assistiu a última live, a gente explicou melhor isso, que está salvado no IGTV do pastor Ricardo. E aí, quem sugeriu o nome Big Bang foi o nome pejorativo. O nome desse cara é o Fred Hoyle. Eu quero falar dele hoje. Porque,
por favor, fale aí.
Eu acho que o papel da ciência é justamente ser honesto intelectualmente, dar ponto para quem tem ponto. E é isso. O Fred Hoyle, ele era um astrônomo britânico, e ele era contra a teoria do Big Bang. Para ele, o universo sempre existiu, era estático. Esse cara estava errado, porque todo mundo que estuda cosmologia hoje sabe que o universo teve uma origem. Esse cara estava errado. Mas isso não torna ele completamente perdido, porque ele foi um gênio. Ele trabalhou muito em como substâncias são feitas no interior das estrelas. E aí ele comprovou isso, e era para ele ter ganhado o Nobel, e mais uma vez foi injustiçado, deram o Nobel para o cara que estava junto com ele, e para ele não.
Nobel é fogo, hein, meu?
Pois é. E aí o Fred Hoyle, para ele, assim, ele não era criacionista nem nada. Mas ele era intelectualmente honesto o suficiente para dizer que, para ele, a complexidade da vida e a forma como que a vida é estruturada, de forma alguma, poderia ter vindo de um processo inanimado e sem ordem. Para ele, era pro Fred Hoyle que, ó, se você entrar e pesquisar sobre ele, a galera toda da ciência apoia ele. Como um cara do bem, um cara intelectual, mente favorecido, e assim, ele disse que para ele era quase indiscutível falar que a vida veio por acaso, mas que ele enxergava por trás uma inteligência. Só que para o Fred Hoyle, a inteligência por trás, ele era a favor da panspermia. Então, para ele, a vida na Terra veio do espaço, veio dos ETs, veio de um asteroide com bactérias. E aí, assim, onde que eu estou querendo chegar? A teoria do design inteligente, ela não está preocupada em falar quem que é o designer, quem que
O
foi o projetista, quem que foi o projetista da vida, do universo, de tudo que existe. Se a gente for falar quem é o projetista, já foge do campo da ciência. Aí quem tem que responder, quem tem que fazer as perguntas são os filósofos e quem tem que responder são os teólogos. O cientista a gente pode inferir se aquilo é razoavelmente positivo o suficiente para a gente achar que foi construído, que foi
Filósofo
feito.
pergunta, teólogo responde, cientista comprova.
É mais ou menos essa. Essa é a cadeia que, se girasse assim, seria legal, mas nem sempre é assim. E aí, na teoria do design inteligente, manda aí.
Bom seria se tivéssemos teólogo em todos os lugares, no lado da filosofia, no lado do cientista, no lado do próprio teólogo. Esse povo é. Mas vamos lá, toca aí. Teoria
É,
do design.
a filosofia, a física e a matemática andavam de mãos dadas antigamente, né?
É.
E, assim, na teoria dos adeptos, a teoria do design inteligente, tem ateu, que, por exemplo, acha que a origem da vida na Terra veio do espaço, panspermia, veio dos ETs. E tudo bem, esse cara pode ser um cientista, como posso dizer, honesto, com as convicções dele, ele pode fazer um bom trabalho. Igual o Fred Hoyle. Ele quase ganhou o Nobel em outra área, mas nessa área ele achava que era panspermia. Então, assim, onde a ciência consegue chegar é dizer, olha, por exemplo, sei lá, esse contrabaixo que está aqui, né? Olhar
É.
para ele e falar, olha, ele foi criado ou foi processo natural que causou ele? Tem uma árvore, será, que faz já cai uma cabaça igual a isso, sei lá, ou então não. Tem como a gente comprovar? E tem. A gente o tempo todo está fazendo isso. Na ciência forense, ela faz isso o tempo todo. Tem um cara morto lá e vai descobrir se foi por causa natural ou se mataram ele. Morte matada, como dizem, né?
Morte matada, morte morrida, né?
Pois é. Então, assim, quando a gente entra na teoria do design inteligente, no ponto de vista da evolução, eu quero deixar muito claro a separação entre dois termos aqui: a microevolução e a macroevolução. A microevolução, ela existe, a gente vê ela acontecendo. Então, são bactérias que ficam resistentes a um vírus, desculpa, resistente a um antibiótico, mas depois do estudo ela continua sendo bactéria. É uma população que vai em um determinado lugar e muda o tom de pele deles, e no final desse experimento, entre aspas, continuam sendo da mesma espécie anterior, só mudou a cor. Então, essa microevolução. Onde você precisa ser mais alto, é mais alto, mais moreno, todas essas coisas,
Quase uma
menos.
questão mais de adaptabilidade do que de evolução.
O termo para isso que a gente usa mais é microevolução. Ela acontece. O problema, a grande questão que o Fred Hoyle ele era contra, e tantos outros cientistas de nome mesmo, que ganharam o Nobel, é sobre a macroevolução. Que tipo, sei lá, um elefante vira uma girafa, que não tem. Entende? Esse é o ponto. Eu quero ser intelectualmente aqui bem honesto. A microevolução a gente não está discutindo aqui. Ela, nesse. Esse, o que você chamou de adaptação, né? Essa microevolução, beleza, ela ocorre. Só que o que acontece? A gente observa a microevolução em laboratório e tenta extrapolar e dizer que a macroevolução existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas extrapolações. A teoria do design inteligente, ela não vem naquela ideia do Deus das lacunas, né? Se a gente não sabe de uma coisa, logo é Deus. Na verdade, é muito o contrário. A
Virou
gente,
desculpa, né? Virou, tô tapando buraco.
na verdade, a teoria do design inteligente, ela vem na contramão. Como temos evidências, a gente fala com base naquilo que a gente sabe. Então, uma coisa que eu queria comentar, você estava falando sobre um criador complexo, né? Para você, que assim, no laboratório eu sou cientista, mas fora de lá eu também sou gente, eu também tenho o direito à tua opinião e falar as minhas coisas. Para você, o designer é o Deus bíblico. Para mim também. mas se para o meu colega não é, beleza. Mas a gente tem que ser racionalmente e intelectualmente honesto o suficiente para ver que algumas coisas não faz sentido ter vindo à tona por acaso. Então, tem um conceito que a gente fala na teoria do design inteligente, que é a complexidade irredutível, que é quando você olha para um sistema e esse sistema tem N partes, e se você tirar uma dessas partes, o sistema colapsa e não funciona mais. Logo, faz a gente entender que todas as partes deveriam ter sido feitas ao mesmo tempo para
Certo.
que aquilo aconteça. Quando a gente consegue tirar uma parte e o sistema ainda funciona, é uma complexidade redutível. Então, ela pode ser reduzida. Mas quando a
Certo.
gente tira uma parte e aí já não funciona mais, é um tipo de complexidade do tipo irredutível.
Beleza,
Manda aí.
só para a gente deixar claro para as pessoas, porque depois elas vão pesquisar um pouco mais. A teoria do design inteligente, ela apresenta que sim, há um arquiteto por trás de todo esse mundo e essa complexidade.
E quem é, fica a cargo de cada
Quem
um
é?
achar quem
Nós
é.
que temos nosso viés cristão, a gente tem a plena certeza que é Deus.
Deus
Os
sim.
outros podem não acreditar que seja Deus, mas é irrevogável, inevitável, afirmar assim que isso existe um ser superior. É a primeira coisa. E dentro dessa teoria, são quatro pilares. Essa da complexidade redutiva é o primeiro pilar. Só me fala os outros três. Fala os outros três para mim, por gentileza.
Então,
E aí a gente vai ficar nesse primeiro.
a gente tem a complexidade redutível,
Certo?
que é você não conseguir reduzir um sistema. A
Certo?
gente tem a antevidência, que é a
Certo.
capacidade de você prever problemas e, de antemão,
Já.
providenciar a solução antes que o problema aconteça. A gente tem a informação, abstrata, que é o DNA, que é um código de programação super sofisticado. Tudo que a gente está vendo aqui, o Instagram que a gente está usando, é baseado no sistema binário de 0 e 1. E aí, o nosso DNA, ele é feito com quatro letras, é muito mais complexo do que toda a nossa eletrônica. E o quarto é o ajuste fino do universo. Como que o universo precisa ser sintonizado de uma forma tão precisa para que a vida e tudo que existe se sustente, né? Esses são os quatro pilares, meu amigo.
Isso, o que me encanta é a capacidade que Deus tem de trabalhar no macro e no micro, né? Lembra que nós tínhamos comentado sobre isso? Quando olhamos para os grandes astros, para o universo, a gente vê toda a complexidade, mas quando a gente entra, ou seja, como é que a complexidade que a gente enxerga com o telescópio e com o microscópio, né?
Pois é, em cada nível de, digamos assim, de tamanho, nós somos inundados por complexidade. Então, se a gente, por exemplo, vai no micro do micro do micro que a gente conhece hoje, que é já no mundo quântico, é muito complexo. Tem equações, as equações de Schrödinger são coisas muito difíceis de entender. A gente vem subindo o nível atômico molecular. Tem leis e mais leis complexas. A gente vem subindo mais no sentido de um zoom out, né? Vem para biologia, mais leis. Vem para química, mais leis. Aí depois a gente vem a nível de sociedade, mais complexidade. A nível de planeta, a nível de sistema solar, galáxias, aglomerados de galáxias. Então, a cada nível desse zoom que você pode ficar brincando, tem complexidade atrás de complexidade, lei após lei, e assim as coisas funcionam.
Tem um cara que eu estudei ele bastante, até por causa que eu trabalhei um bom tempo com um produto que era originário de uma invenção dele, que foi Thomas Edison. Thomas Edison, ele falava o seguinte: eu respeito todos os engenheiros, inclusive o engenheiro maior Deus. Ele falava desse jeito. Não sei se você sabe disso, 1900, há tanto tempo atrás. E o que me encanta e que me coloca numa situação até foi que eu troquei ideia com você. É a capacidade das pessoas em querer entrar e colocar padrão para Deus, né? Eu fico abismado com isso, Davi. Eu fico abismado no sentido de que as pessoas definem comportamento, religiões, a igreja não sei o quê, a assembleia, a congregação, a não sei o quê, a católica, eles vão lá e põem padrão, né? Eles colocam Deus em quatro paredes, em caixinhas, e põem Deus para fazer do jeito que eles acham que deve ser feito. E aí, quando Deus não o faz, eles ficam completamente frustrados. Eu fico vendo, meu Deus do céu, você imagina uma criança de 1 ano de idade tentando descrever a tendência comportamental de um adulto. É esse o sentimento que eu tenho quando a gente está tentando definir um comportamento para Deus. E aí entra o que nós conversamos. A ciência, ela precisa ter a conscientização que estudar Deus em si, você pode ter dificuldade de estudar ele, né? Mas o que está ocorrendo é o estudo da sua criação. É diferente.
Exatamente.
No livro, como nós tínhamos conversado outra vez, livro de Salmos, acho que capítulo 19, fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a gente tem duas formas. A gente estuda através da palavra dele e estuda através da criação dele.
É o que está escrito em Romanos, né? 1:20, se não me engano, que o poder de Deus, a sua divindade, pode ser observado nas coisas criadas. É o que na teologia a galera chama das duas revelações, né? A revelação geral, que é a natureza, e a revelação especial, que são as escrituras, né? Que a gente deve conhecer as duas para entender, porque o autor desses dois livros, digamos assim, a natureza, a revelação geral, e a Bíblia, a palavra, que é a revelação especial, o autor é o mesmo. E quanto mais a gente, mais obras de um mesmo autor a gente estuda.
Isso embasa demais a nossa conversa no seguinte sentido. Enquanto tem pessoas que falam, eu não acredito, a Bíblia é um livro que teve muitas distorções e tudo mais. Amigo, faz um favor para mim. Senta em um computador e tenta decifrar o DNA de qualquer ser. Tenta olhar e ver o sincronismo do corpo humano. Eu vi algo que eu achei espetacular. Deixa eu contar uma coisa para você que eu achei espetacular. Fizeram um tubo de ensaio com uma mulher grávida. E a criança que ela estava amamentando, ela estava doente. E essa criança, ao momento que ela amamentava, a criança com os lábios no mamilo ali, no, nos seios da mãe, o corpo da mãe detectou o vírus no corpo do filho e eles coletaram e apresentaram. E alterou a estrutura do leite, intensificando o leite com os nutrientes necessários para o combate ao vírus.
É um sistema...
cura.
Sistema de controle absurdo, né?
Um sistema de controle absurdo. Como é que é aquela história que todo médico fala? Teu corpo tem uma bactéria e o jeito dele vencer a bactéria é subir a temperatura, aí você vai lá e toma um antifebrio. Aí distrai tudo. Ou seja, aí você não deixa o corpo reagir. Tem um grande economista chamado Taleb, que ele é conhecido pela teoria do cisne negro e tudo mais, e ele também tem uma teoria, ele é um cara meio excêntrico, e ele tem uma teoria, ele é uma referência no mundo da economia, e ele tem uma teoria de que ele não toma remédio, porque se ele tomar remédio, vai desregular o corpo dele. E o corpo dele se regula sozinho a cuidar de dor, de problemas e tudo mais. Então ele. Deixa eu tirar meu colete aqui, que tá apertado. Então ele não toma, ele acha que o corpo dele se adequa. Mas esse teste já mostra o seguinte: tem que ficar muito claro para quem estuda. A ciência já entendeu isso, e eu acho lindo a ciência ter caminhado para uma vertente de: olha, eu vou estudar as obras desse arquiteto, que assim como todo mundo sabe como é que são os traços de uma obra, do Picasso, todo mundo que é músico entende as características de uma partitura de Bach,
Exatamente.
de Beethoven, de Mozart. Quando eu vou falar uma coisa, uma besteira, mas tá o traço ali. Quando começa a tocar uma guitarra, eu sei de que banda que é. Por exemplo,
Claro,
quando
sim.
inicia o AC/DC, eu sei que quem está tocando é o bendito do guitarrista.
Sim.
Ou seja, cada um deixa na
São
sua
assinaturas,
obra
né?
a sua assinatura. E eu
Sim.
gostaria que as pessoas que estivessem nos assistindo entendessem que a percepção de Deus não está somente na Bíblia. Ela está na criação inteira.
Meu amigo, você tá tocando no assunto que eu ia falar na outra live, mas já que você levantou a bola, deixa eu dar uma cortada aí. Isso daí de assinatura é uma coisa que eu acho tão interessante, que assim, muita gente fala que nós, seres humanos, temos um ancestral símio em comum com os chimpanzés. Ou seja, que em gerações para trás, teve um símio que saiu os seres humanos e os chimpanzés de um ancestral símio comum. Uma das bases que a galera fala isso é a semelhança genética do DNA dos seres humanos com dos chimpanzés, que é muito parecido, né? Tipo, sei lá, da ordem de 97%. Só vou abrir um parênteses agora, que assim, existem estudos mais recentes que abaixam muito essa similaridade, tipo a nível de 40%, enfim. Mas vamos trabalhar na casa dos 90%. Mas agora, deixa eu te falar, você sabia que também o nosso DNA é 50% igual das bananas? E nem por isso você acha que você é meio irmão de uma banana. Que
você é irmão de uma banana. Tem um vídeo que eu achei sensacional, que eu assisti uma época atrás, que o Ariano Suassuna, ele foi dar a opinião dele sobre o homem ter vindo do macaco. Ele sacou de uma... Ele falou que foi conversar com um cientista, aí o cara foi lá e sacou. Ele falou assim, eu ando sempre com isso. Aí ele sacou de um pregador. Sabe
o
pregador
de roupa?
Já viu esse vídeo? Ele com um pregador de roupa. Fala aqui, ó. Dois pauzinhos, um araminho, pressionado, aperta aqui, abre aqui, aperta aqui, abre aqui. Quero ver um macaco fazer um negócio desse, ele falava. Eu achei aquilo sensacional, né? Não, a gente não tem. A gente não é nem parecido com banana, com nada. Mas eu acho sensacional isso. Em nós existe uma... Acho que é por isso que a Bíblia ela fala sobre sermos a semelhança. E tem um livro que é sensacional, do C.S. Lewis, que é Carta a um Aprendiz, um Diabo Aprendiz.
Eu tenho.
Não sei se você sabe qual que é. Que ele fala que nós somos seres híbridos e que o diabo não gostou disso, né? Que o nosso corpo está fadado à terra, porém, a nossa alma está completamente deixada para seguir a eternidade. Uhum. E eu vendo essas descrições, eu vejo espetacularmente isso. Os seres humanos foram criados e os nutrientes que existem na terra tem na gente.
Quando a gente vai estudar arte, por exemplo, encontraram lá uma tela e querem ver se é... Não sei se é do Picasso, vamos continuar no Picasso. Querem saber se é do Picasso. E não está assinada. Ih, caramba, e agora? Tem N técnicas. Tem as cores, a composição química da tinta, pega uma amostra...
Tiveram várias obras de arte, Davi, que foram encontradas e que foi detectado que eram... De Monet, do Picasso, de Leonardo da Vinci, por causa dos traços.
Tem N técnicas. Então, essa semelhança genética nos mostra o quê? Que são características e assinaturas de um artista em comum, o mesmo artista.
Pelo amor de Deus, gente. Por favor, deixa eu abrir um parênteses, Davi. Me perdoa eu abrir um parênteses.
Manda.
Vocês precisam entender que ninguém é melhor ou pior. E um dos males da sociedade que nós vivemos é uma síndrome de inferioridade gigantesca que faz com que pessoas se afundem em grandes depressões.
Uhum.
Você é uma obra de arte com todos os traços daquele que criou você.
Você
é uma obra de arte. Deus, quando criou, ele deixou todos os detalhes. A assinatura de Deus está em você.
Amém? É verdade. E, assim, você vê as implicações filosóficas que uma teoria pode sugerir. A ideia de que nós estamos evoluindo traz o conceito de que quem está para trás é menos evoluído. Certo? E já tiveram horrores, assim, de... séculos atrás, de você ir numa feira e tá vendendo gente negra numa jaula, assim, porque achavam que não era que era inferior aos outros seres humanos. É um assunto que está muito em alta agora, né, pelo que aconteceu lá nos Estados Unidos.
Claro que a maioria das leis que reconheceram, que aboliram a escravidão, na realidade, reconheciam os negros como seres humanos. E que, por diversas vezes, em diversos lugares, eram tidos como animais. E no Brasil, sendo um dos mais tardios, 1888, foi através da nossa querida Princesa Isabel, foi assinada a Lei Áurea. Mas é o reconhecimento, ou seja, a mente das pessoas não estavam entendendo. Existe uma infinidade de situações que abordam isso, entendeu? Mas eu concordo com você.
Aí você vê o perigo de você começar a classificar as coisas em mais evoluídas e menos evoluídas e criar sub-raças. A gente vê aquela coisa horrorosa que aconteceu na Alemanha de tentar deixar...
Miscigenação, essa foi a base do nazismo.
Uma engenharia social, né? E assim, todos nós, seja pequeno, grande, sem cabelo, com cabelo, todos, negro, branco, qualquer um, todos nós, todos, temos a assinatura de Deus em nós. E é isso acho que está faltando. A gente já está saindo um pouco do assunto de ciência, já está entrando mais no aspecto teológico. Acho que é isso que está faltando no ser humano. É ele olhar para si e ver quão importante... Eu não estou aqui tentando ser coach, nem ser um antropocentrismo, nem nada disso aqui. Mas, assim, o quão precioso e quão detalhado foi o projeto de Deus para fazer a gente. Falta, acho que, e muitas pessoas que têm problemas com a sua autoestima, com quem ela realmente é, tentando encontrar essas respostas, em que ela é fruto de um designer que fez com apreço, fez com estética, fez com funcionalidade e fez
espetacular.
Tudo...
É espetacular. Nós estávamos conversando até esses dias. Essa primeira estrutura, primeiro pilar da teoria do design inteligente, que é essa complexidade irredutível, é o seguinte: você foi criado e qualquer coisa que faça uma alteração é uma coisa idiota. Uma coisa idiota que eu vou dizer, mas eu acho que não tem idiota. Está tudo dentro do que nós estamos falando. Os cílios que a gente tem, que está aqui grudado na ponta da pálpebra, ele tem uma funcionalidade espetacular. Não tem nada se colocado. Eu lembro que existia o conceito daquilo que era um componente vegetativo, que eles chamavam, que é o
órgãos vestigiais.
É, exatamente, né? Uma coisa fora de uso. E não tem nada no teu corpo. Tudo tem uma importância descomunal. E o criador criou, indiferente, presta atenção, a cor da sua pele, indiferente. Eu acredito nos seres humanos. A raça é o ser humano. Ponto. Indiferente se é negro, branco, o que for. Deus colocou a complexidade. Está ali. O DNA está todo... Toda a estrutura do DNA está ali.
Somos todas obras de arte.
Obras de arte. Ele não foi colocou duas pernas, e duas pernas foi andando na terra. Depois ele botou mais o quadril em cima. Depois ele pôs o tronco em cima. Depois ele colocou os órgãos. Não. A complexidade redutiva é o seguinte. Não foi colocando um agente de cada vez. Foi e colocou todo o processo. E a teoria do design inteligente, nesse primeiro pilar, ele apresenta exatamente isso. Olha, se tirar qualquer componente, a criação ela não funciona.
Meu amigo, deixa eu dar um exemplo legal disso. Na verdade, eu tenho dois exemplos, se der tempo. Não sei que hora que tá na live, não tô nem vendo.
Toca que hora aí que é. Que tá acabando. Falta uns dois segundos.
Essa teoria, esse pilar da complexidade redutível, quem trouxe esse conceito é um bioquímico americano chamado Michael Behe. E ele escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. E no livro, ele dá um exemplo muito legal, que é chamado de... Eu tenho aqui do meu lado, não se assustem. Ai, 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 ai. Tenho aqui do meu lado. Uma ratoeira. E ele dá um exemplo, a gente chama de ratoeira de Behe. Qual que é a ideia? Temos aqui uma ratoeira. Então, para que serve isso aqui? Pegar o rato, certo? Só que a gente tem aqui uma complexidade, certo?
Em todo o mecanismo para poder funcionar, para que essa armadilha se feche.
Exatamente. E a complexidade da ratoeira é do tipo irredutível. Então, nós temos aqui pelo menos 5 partes. Tem a base, tem aqui a trava, tem aqui onde você vai prender a isca.
Gatilho, tem, que é onde vai prender a isca.
E tem aqui esse martelo que vai bater na cabeça do pobre do ratinho. E tem a mola. Aí, assim, se você tira qualquer uma dessas partes da ratoeira,
ela não funciona mais.
Agora, perfeito. Imagina que hoje à noite é a sua vida, tipo aquele jogo, aquele filme horroroso lá que tem uns jogos, né? A sua vida depende de pegar um rato. Se você não pegar o rato, você morre. E aí você leva uma ratoeira sem uma das partes.
Já
aí chega, você não pega o rato. Morreu. Acabou.
Acabou. Não tem jeito.
Então, assim,
um dos argumentos, o primeiro argumento da teoria do design inteligente é exatamente isso. É que o que está sendo analisado, a criação em si, se tirar em vários tipos de exemplos, ou eu posso colocar até um exemplo do homem, se tirar qualquer tipo de estrutura do corpo humano, ele tenta sobreviver. Mas
o Darwin, num livro dele, A Origem das Espécies, ele disse que se fosse comprovado e alguém mostrasse algum sistema biológico de que ele não pudesse ter sido feito gradativamente, a teoria dele estaria toda arruinada.
E descobriram.
Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. Esse daqui, dá pra ver?
Sim, sim.
Isso daqui é o que a gente chama de flagelo bacteriano. É um motor que vai na cauda de uma bactéria, aquele filamento que faz a bactéria nadar. Deixa eu dar um play aqui.
Ó, falta um minuto, hein? A gente volta, pessoal.
E aí, o Michael Behe, ele diz que o flagelo bacteriano, que é isso daqui, cheio de...
Parte de uma bactéria.
Que são todas essas peças, é esse motor que faz a bactéria nadar, ele é do tipo irredutível. Se você tira qualquer proteína dessa que faz parte desse motor, o motor já não funciona mais. Então, assim, de duas uma, ou o motor apareceu completo e funcional
desde
o começo, ou ele não ia ter a funcionalidade dele, logo a seleção natural ia entender aquilo como um estorvo e eliminar. Mas aí você me fala, quanto tempo a gente tem? Tem um minuto, pelo menos?
10 segundos.
Eita, fica pra próxima.
Mas a gente volta. Me dá um segundo aí, pessoal. A gente já volta. Pronto. Vamos lá. Vamos terminar a nossa estrutura aí da... O que me deixa encantado essa teoria.
Bora. Só me lembrei onde é que eu tava, que minha cabeça fica a milhão. Eu acho que eu tava falando do flagelo bacteriano.
Isso.
Né?
Darwin ele tinha dito que se encontrassem uma estrutura como essa, ou seja, biológica, que não pudesse ser reduzida, ele abriria a mão da teoria dele. E eu
Isso
acho
aí.
Que isso mostra de forma clara, eu acho que a gente nem precisa entrar no âmbito da estrutura humana, mas eu acho que isso aí é o exemplo, dentre outros que se tem, de que esse primeiro pilar, ele é espetacular, né? Alguém iniciou. Eu gostei muito da teoria lá acho que, se não me engano, o nome dele é Penn, o sobrenome, que fala sobre a teoria do relógio, né?
Pele, eu acho.
É,
Sei.
acho que é isso. Eu acho espetacular. O relógio tem que estar tudo pronto, tudo estruturado, a máquina tem que estar tudo pronta para que se discorra. E aí eu faço a pergunta para você. Não é realmente um desafio para seres tão simples estudarem um criador tão complexo quanto Deus, né?
Com certeza, meu amigo. Eu sempre gosto de estudar o ponto e o contraponto, né? Então, em sistemas que aparentam design, a galera fala, mas tem aparência de design, mas não é design, né? Parece que é, mas não é. Às vezes, né? Quem nunca olhou para as nuvens e viu ali uma vaquinha, um cavalinho, né? E, né, quem nunca? Um ursinho, um carro. E tem aparência de design, mas aquilo ali foi fruto do acaso. Foi o vento e, sem querer, ficou parecendo que foi design.
É interessante, mas, isso. Tem design, tem inteligência naquilo.
Aí então, as pessoas que são contra a teoria do design inteligente, o ponto deles é esse. É, existem processos naturais que fazem coisa que parece design, mas não é. Tipo a nuvem que eu acabei de falar. Parece, mas não é, entendeu? Então, a vida, o universo, parece que tem intencionalidade, mas não tem. Mas assim, a gente sabe identificar aquilo que tem intencionalidade. Um dos mecanismos para isso a gente chama de padrões. Quando você tem um padrão, isso é evidência de design. Se você olha para o céu todo dia e tem lá uma girafa...
Todo dia uma girafa, não é possível.
A palavra padrão, ela faz derrubar esse contraponto de que não é design. Então, só que a gente vê padrão o tempo todo na vida. A gente vê o padrão em lugares... Darwin, na época dele, ele não tinha a menor ideia do que era uma célula. Para ele era, sei lá, uma gelatina. Não tinha na época dele a estrutura que a gente tem em laboratório hoje, com tantos equipamentos. Se ele, na época dele, soubesse como que é estruturada uma célula, como que dentro de cada célula tem máquinas nanomoleculares, verdadeiros robôs que fazem, que caminham por vias moleculares, proteínas que são perfeitas, que se encaixam. Quando eu mostrei o motor aqui, o flagelo bacteriano, cada peça daquela, de um motor, é uma proteína. E como que proteínas são formadas em formatos específicos? Vamos voltar para a ratoeira? Eu preciso, então, de uma base, de uma mola, de um martelo, beleza. Aí você... Tá bom, Davi, então você me dá uma prancha de surf, uma mola de caminhão...
Não basta ter os componentes, eles precisam estar ajustados e posicionados da forma correta.
Esse é o ponto. A mola precisa ter a tensão certa. Aí não adianta nada eu fazer... Se sua vida dependesse de pegar o rato. Aí se faz uma ratoeira do tamanho de um prédio. Não vai pegar o rato. Então tem que ser do tamanho médio de um rato. A ratoeira tem toda uma lógica por trás dela. Por que que ela tem esse tamanho? Por que que a mola não tem mais força? Que não precisa. Por que não tem menos? Porque senão o rato foge. Então, assim, as proteínas que fazem parte, que compõem, por exemplo, o flagelo bacteriano, não só precisam ter o formato, mas também o tamanho e estar no lugar certo e ter as pressões e as configurações certas, igual a de uma ratoeira.
Davi, eu acho que tem que ficar muito claro isso, que uma das formas que a ciência se utiliza nos dias de hoje é estudar a criação em si, né? Não tem interesse, como nós falamos, de definir quem é o criador, mas que sim, existe um criador. Esse primeiro pilar, que é a complexidade redutível, para mim, ele é encantador, porque mostra, mostra a assinatura de quem fez, né? E que tem coisas que ele não vai aceitar reduzir, porque perde a sua funcionalidade. Eu acho que por diversas vezes eu vejo na história uma tentativa do ser humano de mexer nisso e constantemente ele acaba se saindo mal nessa história. Toda vez que mexe com essa estrutura criada por Deus.
Então, exatamente.
Sabe o que é uma... Sabe o sentimento que eu tenho às vezes? O ser humano, ele mexe... O ser humano, ele é um ser muito... muito pequeno para mexer com coisas tão complexas e grandes, às vezes, sabe? É o sentimento de uma criança querendo manusear arma de fogo, sabe?
É isso que tem faltado, né? O cientificismo, achar que a ciência tem a resposta de tudo e sempre vai ter, que os cientistas são deuses, é completamente errado. A ciência tem uma grande capacidade, as pessoas que fazem ciência têm uma inteligência dada por Deus, e a gente tem que mesmo que descobrir e trabalhar com as coisas. O Senhor falou para Adão lá no Éden: sai por aí, conheçai. vai estudar um pouco das coisas que eu fiz. E aí, assim, a gente tem que ir atrás das coisas, mas não achar que a gente não pode ter aquela soberba de achar que a gente sabe tudo, que vai saber de tudo. Que
a gente comentou que as gerações posteriores de Adão já estavam manuseando aço, fogo e tudo mais, né?
Exato.
Aí, uma das coisas que eu vou viajar aqui na maionese, literalmente. Bom seria, né, cara? Porque toda pessoa que quer estudar sobre alguém, tem um autor que ele é do ramo da administração moderna, e eu gosto muito dele. Para mim, ele é um dos exemplos das minhas referências. O Thiago Barbosa vai conhecer, que é Peter Drucker. Peter Drucker tem vários livros, principalmente sobre administração, mas tem um livro que chama A Vida de Peter Drucker. O cara que escreveu sobre ele, Peter Drucker, que não era muito de dar entrevista e tudo mais, ele não gostava muito de glamour. Um dia chegaram para ele e falaram assim: você não gosta de ser chamado de consultor? Ele virou e falou: não, porque consultor não corre risco. Eu achei sensacional. E ele era meio avesso assim, a essas coisas. Mas teve um livro que ele quis fazer, uma biografia, e o cara escreveu sobre ele. O cara se tornou amigo dele, amigo. E acho que pelo fato de se tornar amigo, a biografia e o estudo sobre ele se tornou muito mais completo, até mais do que os próprios livros que Peter Drucker escreveu. E aí eu vejo que a ciência está querendo estudar alguém que, na maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, eles nem acreditam que exista. Que se utilizam do ateísmo. Como é que eu posso estudar em algo, alguém que eu não creio que exista? Então, logo, eu vou buscar outros caminhos e vou ignorar certas evidências. Então, esse é o sentimento que eu tenho. E sabe o que que eu... Aí você pode escancarar esse conceito do que eu estou dizendo para você. Primeiro, para cientistas ateus que querem estudar a criação de Deus e não respeitam se ele existe ou não, ou pelo menos nem respeitam um mínimo de um conceito de que existe um design, né? Existe um arquiteto de tudo isso. Dois, você pode escancarar para as igrejas e para os pregadores que pregam sobre, mas não tem relação com. Agora, você imagina se nós tivéssemos pessoas que têm intimidade com Deus e com a ciência. Como foi falado, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus.
É, exatamente.
Tem uma frase que eu sempre guardo, até deixei aqui guardada para falar para você, que eu acho que é espetacular. Albert Einstein disse o seguinte, ó, tem muito a ver com o texto, tem um texto que aqui fala sobre criação e tudo mais, que nós tínhamos comentado, mas tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, que diz assim, ó: todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se de que, em todas as leis do universo, está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem e diante do qual nós, com nossos poderes, devemos nos sentir humildes. Olha a frase do Nobel de Física, do senhor Albert Einstein. Olha a frase desse cara. E aí eu vejo a grandeza de uns caras querendo se crescer. Vem um Isaac Newton e fala: sabemos uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O que fica claro na minha cabeça tá muito claro isso, é o seguinte. Primeiro, para estudar o ser, que é extremamente complexo, eu preciso estar próximo dele. É a primeira coisa que tem que estar claro para mim. E o que acontece é que as pessoas parece que estão cada vez mais burras quando se aproximam dele. Não é possível. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria alinhada à informação, ela é impossível de se vencer. Impossível de se vencer. Exatamente. Olha, deixa eu tentar justificar o que eu vou dizer aqui. Tiveram vários reis. Todos os reis de Israel, eles tinham contato com Deus, ou através do sacerdote, ou através do profeta. Olha, eu cortei o dedo.
O Ben 10 aí.
Não, é os mínimos. Aí,
boa,
minha esposa que deu esse negócio. Esposa é terrível. Aí, liga nessa. São do Reino do Sul 21 reis, do Reino do Norte 20 reis. Depois dos três principais, né? Todos os reis falavam com Deus através de sacerdote ou de profeta.
Uhum.
Um rei chamado Salomão falou com ele diretamente. E teve contato diretamente com Deus. Esse contato foi tão forte, que Deus concede a ele o pedido e ele pede sabedoria. Salomão Sim. se torna o homem mais sábio depois de Jesus, que pisou nessa terra.
Exatamente.
Então, olha, que coisa maluca. Se eu entendo que quanto mais próximo dele, mais eu estou exposto a ele, mais eu conheço a ele, automaticamente mais eu conheço a obra dele, o comportamento uhum. dele.
Uhum.
E aí eu começo a enxergar que Deus, em hipótese nenhuma, deve ser colocado na nossa lógica. Porque a nossa lógica, ela está munida das informações que nós temos. E as nossas informações, como diz Newton, é uma gota.
Exatamente. Uma gota.
E o que a gente não conhece é um vasto oceano. É. Isso também se replica a Deus. Tem que ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo que toda vez que você toma uma atitude esperando que Deus reaja à tua caixinha e os teus moldes, não vai dar certo.
Porque... Eu acho que os papéis estão invertidos, né? Em vez da gente colocar ele na forma, a forma tá na mão dele e a gente tem que entrar na forma.
É, a gente quer pôr Deus na nossa forma. Eu fiz um vídeo e aí eu vi um monte de gente que repostou, que publicou, que não sei o quê, sobre as portas, né, que Deus abre. E, uhum. e normalmente a porta foge a lógica humana. Porque Deus não trabalha com lógica humana. Poxa, você imagina se a porta da fornalha, como eu disse no vídeo, for a porta que Deus tem para você para te abrir. Ninguém entra. Teve uma pessoa, o Marcelo escreveu, achei hilário, ele escreveu no meu post assim, eu não entraria. Tá louco, pastor? Eu falei, pois é.
Foi honesto, né? Foi honesto.
Honesto, pelo menos foi honesto. Eu, pois é, ninguém quer entrar. Então, o que tem que ficar claro que nós, se para a ciência, com todo o conhecimento, com toda a informação, com tudo que ela tem de respaldo, está tentando estudar a criação. Não está estudando o arquiteto, e sim o que ele criou. Está tendo enorme dificuldade. Imagine o Zezinho e a Mariazinha, que não estuda a Bíblia, não estuda nada, querendo entender Deus.
É a importância de você complementar o seu conhecimento com as duas obras, né? A revelação geral e especial. Então, a natureza nos mostra a obra de Deus e a Bíblia nos fala de quem ele é, como que ele veio ao mundo, encarnou em Jesus Cristo, que ele é Deus. E a gente pode até, numa próxima live aí, falar dessas coisas. Se Deus realmente existe, se Jesus é Deus, pontos científicos que nos levam a acreditar que é muito mais razoável, razoável achar que, inferir que Deus existe do que achar que ele não existe.
Eu acho que a gente está numa fase de grandes ferramentas à nossa mão. Grandes ferramentas. Nós nunca tivemos tanta informação. Nós temos o exemplo de uma infinidade de grandes cientistas, grandes homens de Deus, de grandes profetas, de grandes pregadores, de grandes... Pode listar um monte. Que fizeram diferença de forma espetacular em uma fase que não tinha nem telefone para ligar para o outro.
Pois é.
Uma fase que não tinha nem esgoto.
Exatamente.
Revolucionaram o mundo. E agora a gente tem ferramentas a rodo.
Uhum.
Nós temos como efetuar verificações de conteúdo de forma rápida. Mas continuamos Exato. Caindo no conto do vigário, continuamos acreditando em heresias, continuamos inventando história, continuamos com conversa fiada.
Exatamente.
E estamos em uma fase pior ainda. Estamos numa fase de não produzir nada de bom. Nada de bom. Então, a minha preocupação hoje, ela é em ser uma pessoa que busca a verdade sem preguiça.
Uhum.
Busco conhecer. Então, que fique claro o que eu quero deixar, o Davi, para uma reflexão das pessoas aí, e que isso cresça, isso propague, multiplique, é que, poxa, que a gente possa, que a gente consiga se envolver mais no conhecimento científico, seja lá a função que você exerce, o curso que você exerce,
uhum.
e nos aproximemos do Deus que criou tudo isso. Eu acho que essa fórmula vai fazer com que a gente, pelo menos, crie, desenvolva e gere legado para as próximas gerações, como esses anteriores a gente geraram.
É, eu quero mandar um abraço aí para o Jorge, que entrou, nosso parceiro lá de Portugal.
Grande Jorge!
Pois é, tem uma frase que agora eu não lembro quem falou, mas é o seguinte, que se o cientista adotasse a seguinte política, trabalhe e ore, a gente não ia ter bomba atômica e coisas horrorosas do tipo, armas químicas. Então, assim, a ciência, ela está na mão do homem e a gente pode fazer coisas maravilhosas, como salvar vidas e curas.
O mesmo ser humano que criou a penicilina e salvou milhões de pessoas, é o mesmo ser humano que criou o antrax.
Exatamente. Drummond que criou o avião com uma finalidade, depois os caras começaram a jogar bomba com o avião do cara.
Drummond e Albert Einstein se abraçaram, acho que não ocorreu isso, mas que os dois soltaram praticamente a mesma frase, que o pior momento da vida deles foi ver a invenção deles, o desenvolvimento de toda a informação deles virar o que virou. Eles criaram, como ele criou, a teoria, as teorias da física, da relatividade, da massa e tudo mais, Drummond, o avião, e aí, quando eles olharam, estava lá o Projeto Manhattan, final da Segunda Guerra Mundial, o avião Enola Gay jogando em Hiroshima e Nagasaki, através do avião de Drummond, a bomba atômica com origem nas teorias de Albert Einstein.
A física por trás que está na fissão nuclear, que a gente pode fazer uma usina nuclear e beneficiar N pessoas com luz, com energia, é a mesma física da bomba atômica, né? A diferença é que na usina a gente tem um controle do processo, de quanto material a gente está falando, e na bomba atômica é um processo descontrolado, desgovernado, e salve-se quem puder. E assim, a ciência por si própria, ela é neutra. Por exemplo, o Instagram aqui, ele é neutro. A gente pode usar para coisas boas e, sei lá, alguém pode usar para coisa ruim. Assim como a fissão nuclear, o avião, um carro, N coisas. Então, eu acho que o ser humano, ele é... Como a gente estava falando que o ser humano é feito à imagem e semelhança do Criador, e logo, portanto, o ser humano também tem capacidade de criar e fazer criações belíssimas. O problema
é... capacidade de distorcer tudo. Inclusive a Bíblia. Inclusive a Bíblia. Não somente distorções do uso de materiais, da força nuclear, do enriquecimento de urânio e de tantas outras coisas, mas tem um texto nos primeiros capítulos de Apocalipse que Deus não gosta dos nicolaítas. Exatamente o que eles faziam era distorcer as escrituras. Agora, o único jeito da gente vencer isso é uma ciência e uma oração, né? Como você disse. É alguém que
trabalhe e ore.
Pô, alguém que seja disposto a estudar, a se estruturar, crescer e fazer com que aquilo que ele aprendeu seja uma ferramenta boa na mão de uma pessoa nobre, né? Acho que isso é um grande desafio nos dias de hoje.
A gente precisa de muita gente aí nas esferas, né? Seja das descobertas, das aplicações, das ciências duras, né? Assim, digamos, a ciência mole, que a gente trata mais na filosofia e psicologia, por exemplo. A gente precisa de... O senhor quer representantes dele em todas as esferas, né? Em todos os ambientes precisa ter um representante, desde um jogador de futebol que vai marcar um gol lá. Acho que antigamente podia levantar a camiseta e mostrar outra, né? Agora acho que dá cartão isso.
Mostrar para milhões
de pessoas escrito Jesus na camiseta, desde um jogador de futebol até um prêmio Nobel de física, sabe? Em todos os ambientes é lugar para ter representantes do reino, né?
Ô, Davi, eu venho prometendo falar um pouco sobre a gente. Um pouquinho sobre as teorias da administração de José. Até prometi isso para o Tiago. Eu vou fazer isso na próxima live nossa, para falar um pouco. Mas
bacana.
Assim como Deus fez com o José, Deus está precisando de infiltrados nas empresas, nas autarquias, nas faculdades, nas universidades. Deus está precisando de gente qualificado, preparado para entrar nesses âmbitos, né? Nas escritas, nas escrituras. Deus abençoe todos aqueles que se dedicaram e tiveram uma vida na esfera acadêmica, científica, e que professavam a fé cristã, porque deixaram um grande legado para a gente, e não foram poucos os que fizeram isso. Agora, será que nós, nessa geração, vamos conseguir fazer isso para as próximas gerações? Eu quero acreditar que sim. E espero que a gente tenha uma iniciativa um pouco mais audaciosa, mais audaciosa. Reclamamos muito, muito das nossas lideranças, principalmente política, mas não queremos gerar filhos que estudem para ser os próximos líderes dessa nação e que liderassem a nação de forma justa, correta. Então, eu acho que tem muito peso nesse assumir a responsabilidade aí.
Exatamente, meu amigo. É o equilíbrio, né? A gente precisa de buscar equilíbrio em todo esse...
Pode falar.
Manda aí.
Eu espero sinceramente que a gente consiga ter ousadia. Só que não é fácil. Demanda trabalho. Além de estar próximo de Deus, que precisa da leitura da palavra e de uma vida um pouco mais próxima com Deus, estar nesses lugares, ser um desembargador, ser um médico, exige muito estudo. E um povo que não lê nem a Bíblia, que dirá ler livros, né? Então, eu espero que as pessoas acordem para essa fase que a gente está vivendo e que essa quarentena seja um divisor de águas para as pessoas criarem hábitos que edifiquem, né? Que edifiquem. Essa é uma realidade.
Para a gente concluir, eu quero contar um testemunho que eu fiquei sabendo que me deixou muito impactado, assim, que vai dizer a importância, né, de ter representantes de todas as esferas. Eu lembro que a gente falou do César Lattes, né, que foi o maior cientista brasileiro. Ele era para ter ganhado o prêmio Nobel, não ganhou. Ele foi professor, trabalhou na Unicamp por anos, criou a CAPES. O maior cientista, com toda a certeza, do Brasil foi o César Lattes. E eu fiquei sabendo de uma história que um dia ele estava na casa dele e estava assim, meio chateado, né? Estava com um problema, se não me engano, na perna. E acho que ia ter que operar. E, sabe, aquela coisa meio chata, meio assim. E aí tinha a empregada, né, da casa, que era uma mulher negra e analfabeta, chegou para ele e falou: ô, seu César, o que está acontecendo? Ah, minha perna aqui, não sei o quê, parece que não tem jeito, tá ruim aqui. Ela falou: eu vou na igreja hoje, Eu posso orar pelo senhor? Falar, pode? Pode orar, beleza. E aquela mulher orou pela ali pedindo a cura do César Lattes. E o César Lattes foi curado através da oração dessa mulher. E teve um dia, numa reunião, que o César Lattes estava lá com vários cientistas de renome, vários caras assim, top, merecedores de prêmio Nobel. Aí ele chamou a empregada, que, repito, aparentemente era menos intelectual que eles, e ele falou, deixa eu falar uma coisa, a gente aqui, eu, todo mundo aqui, a gente não sabe de nada. Quem sabe é essa mulher, porque ela fala com Deus, e ele responde ela.
Aí tem.
E aí, cara, para você ver como que, por exemplo, essa mulher ser boca de Deus, me faz lembrar a história lá de Namã, né? Que tem a menina lá que fala, ó, cara, não importa se é na ciência, se é no laboratório, se é varrer no chão, não importa onde você tá. Você tem que ser um canal mais próximo. Deus quer usar uma boca. E se a sua for mais próxima, que seja a sua. Né?
Acho que esse é o ponto. Se você não clamar, as pedras vão clamar.
Esse é o ponto.
Mas não precisa esperar as pedras clamarem, né? Uma das coisas que mais me encanta, só pegando esse gancho teu, aí para eu também dar os meus votos finais, Paulo escreve uma carta dizendo que todos nós fazemos parte de um corpo e bebemos de um mesmo espírito. Quer gregos, quer Amém. Judeus, quer servos e quer senhores. Quando ele escreveu essa carta à igreja de Corinto e disse isso, ele deu um recado. Falou, olha, deixa eu avisar vocês. Vocês podem ter diferença social, você pode ter mais dinheiro ou menos dinheiro, você pode ser analfabeto, você pode ser doutor. Mas quando vocês são tomados pelo Espírito Santo de Deus, ele nivela todo mundo por cima, nunca por baixo. Quando todos estão bebendo do mesmo Espírito de Deus, não tem mais analfabeto, não tem mais doutor. O que tem são filhos por adoção do nosso Senhor Jesus. Então, que fica muito claro isso para mim, com esse exemplo teu, com esse testemunho, que é um testemunho de um grande cientista, é que nós temos uma geração que tem um grande potencial. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração com tamanho potencial.
Concordo, é verdade.
A gente só precisa que essa geração tenha herdado a ousadia da geração anterior. A ousadia da geração anterior, que é a geração que desbravou o Brasil.
Uhum.
Uma geração de Daniel Berg que veio descendo lá da cabeça do Brasil pregando. E a geração nossa, com tanta informação, que faz uma live e atinge pessoas no Japão, eu acho que a gente consegue estourar a boca do balão, meu amigo.
Eu acredito que a gente já largou o assunto científico faz tempo, né? Eu sou gente também, tenho direito a falar o que eu acho.
O assunto científico ficou na outra live.
Eu também sou gente e posso ter opinião. Eu vi dizer de uma profecia que disseram que quando Billy Graham morresse, que ia parar de acontecer isso, de ter um grande homem de Deus que fazia coisas ao redor do mundo. Que iam surgir várias pessoas ao mesmo tempo,
assim,
com um nível alto com Deus, e que várias ia ser o um movimento de várias pessoas e não mais de uma pessoa. E eu tenho percebido isso. Onde eu vou, eu vejo pessoas cheias de Deus, vejo pessoas assim que estão caminhando, porque no futuro próximo, eu creio, a gente vai ter uma revolução aí que vai mexer, que desde da ciência com a teoria do design inteligente, que ela vai crescer, e eu acredito que o bem sempre vence, e que a semente que o Senhor colocou em nós, ela vai germinar e está a ponto disso. Eu acredito assim.
Também acredito nisso. Próxima live nossa, nós vamos deixar um pouquinho a teoria, porque a gente entrar no segundo pilar da teoria do design inteligente. Mas como vai, vão ser, as nossas lives são terríveis. A gente nunca consegue terminar os assuntos. A gente é muita coisa que vem. É aí verdade. Na próxima, eu vou cumprir minha promessa para o Thiago e para um pessoal que eu tenho conversado e vou abordar, dessa vez aí vai ser mais para o meu lado, porque nessa foi mais para o seu lado, que é a parte da...
Beleza.
Na próxima eu vou puxar um pouco mais para o meu lado e vou falar com vocês um pouquinho da gestão em tempo de crise. A lá, José do Egito.
Show.
Beleza? Show. Então, pessoal, você que está com problema, crise, situação financeira... você é um terror nas suas finanças, você é um desastre. Você é uma patinha de elefante, onde você pisa, a grama morre. Meu Deus. Então, você que não tem controle de nada, você que é um desastre. A próxima live eu vou fazer amanhã, vamos ver se faz amanhã? O que você acha, amanhã ou sábado?
Estou à disposição, estou para te servir, mestre.
Então, vamos ver se a gente faz aí ou amanhã ou sábado. Eu vou ver aqui, vou publicar para o pessoal.
Beleza.
Vou falar para vocês. O meu Jesus ensinou a gente a ser organizado financeiramente. Se você se diz cheio do Espírito Santo e é um terror nas suas finanças, eu acho que o Espírito Santo não está totalmente na tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo com o seu cartão de crédito também.
Pois é, de... toda a alma, de todo o entendimento, de forma completa, né?
Então, todo mundo aí, por favor, você precisa conversar com alguém, tem uma esposa gastona, um esposo gastão. Você que tem uma mãe que é um terror, gasta tudo. A bicha só falta vender o filho para comprar, para ir para a promoção da Marisa. Olha, chama, prepara todo mundo. Amanhã eu vou falar sobre gestão em tempo de crise. Você Show. Pode sair muito melhor dessa quarentena, dessa fase difícil. E você vai aprender a lidar com isso. Eu não vou usar nada que não esteja na Bíblia. Mas eu vou te mostrar que a Bíblia é o maior... Aí, Thiago, segura essa aí. É o maior livro de gestão que existiu na face da Terra e existe.
Show.
É a Bíblia.
É verdade.
Eu tô falando sobre gestão completa, mas nesse caso eu vou falar sobre gestão financeira. Tá bom? Então, chama todo mundo, avisa o pessoal, procura aí mandar o banner para as pessoas e fala aí, ó, nós vamos ter uma live com o pastor Ricardo. Falamos bastante sobre a parte da ciência, do design inteligente, hoje, na live anterior, na live que nós estamos fazendo. Na próxima vai cair um pouco pro meu lado. Eu vou falar porque eu senti nos últimos tempos que muita gente tem precisado de ajuda. Muita gente.
Esse assunto eu acho que é digamos, de utilidade pública, né? Tá em voga, tá super atual. Todos nós estamos passando por um momento difícil aí de economia, de política. E eu acho que a gente pode dar uma pausa, então, do design inteligente.
Entramos um pouco na parte de gestão das finanças em tempos de crise. Tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês como é que José conseguiu transformar Faraó no maior rei da história do Egito e transformar o Egito na maior potência que o Egito se tornou. E aí você vai entender por que quando o povo saiu do Egito, o povo levou muito ouro. Né? Tinha muito a ver com... Um judeu lá na cabeça, né? Um hebreu lá na cabeça do Renato. Show. Davi, obrigado.
Acho que amigo.
Foi excelente.
Estou a seu dispor.
Foi excelente.
Foi um prazer.
Uma visão excepcional. E vocês ainda vão ouvir falar muito sobre teoria do design inteligente com a gente.
Foi um prazer, meu querido. Estou à disposição.
Beleza. Um abraço a todos, pessoal, obrigado e vamos se falando.